Tic-tac é já esta noite. No Estádio da Luz vai começar a Liga 22-23 com o Benfica-Aroca. Para ouvir Sérgio Conceição, o Porto campeão nacional entra em campo amanhã frente ao Marítimo. André Franco é reforço dos Dragões. As expectativas da arbitragem, dos jogadores e dos treinadores, um ponto em comum, melhorar o tempo útil de jogo. Ainda a aventura europeia do Vitória Sport Clube de Guimarães, com derrota na Croácia, os regressos da Liga Inglesa, Bundesliga e Liga Francesa, a volta a Portugal em bicicleta, o MotoGP e o ténis.
Tudo para ouvir no Jornal do Desporto, numa edição de David Carvalho.
Tudo preparado para o arranque da Liga Portuguesa, época 22-23, são 297 dias de prova, o segundo campeonato mais longo de sempre na edição 89. O campeão nacional entra em campo amanhã perante o Marítimo e tem a palavra, naturalmente, o treinador Sérgio Conceição, que conduziu os Dragões à dobradinha na época passada. Paulo Vidal junta-se em direto a este jornal. Para além dessa dobradinha, à conquista da Supertaça e a ambição do Futebol Clube do Porto em querer revalidar o título de campeão nacional, mas é uma espécie de alvo a bater. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, isso mesmo disse Sérgio Conceição nesta conferência de imprensa que terminou há pouco aqui no Olival, no centro de estágios do Futebol Clube Porto. O técnico campeão nacional projetou a estreia da equipa no campeonato com esse título a defender nesta temporada 22-23. O Porto tem duas dúvidas para a recepção ao Marítimo. Amanhã à noite, às 20h30, Evanilson e Gruitch estão em dúvidas até à hora deste jogo, que será apitado por Hélder Malheiro. Relativamente à partida, Sérgio Conceição referiu que quer que a equipa faça um bom jogo, um resultado positivo que passa naturalmente pela vitória, e deixou também ficar elogios ao Marítimo de Vasco Seabra.
As expectativas são as de sempre, é de fazer um bom jogo e termos um resultado positivo, passa pela vitória. Em relação à equipa do Marítimo, é uma equipa que vem já desde o ano passado, salvo erro, da 12ª jornada, se não me engano, com o Vasco, onde fez um trabalho excelente, porque pegou a equipa no penúltimo lugar e chegou a um tranquilíssimo décimo lugar da Liga. Houve algumas saídas do Marítimo, é verdade. Houve algumas entradas também. A equipa continua a ser uma equipa, por aquilo que nós analisámos da sua pré-época, uma equipa competitiva, bem organizada, onde sabem aquilo que têm a fazer nos diferentes momentos do jogo, e nós estamos preparados para isso. É importante olhar para o adversário com esse respeito e humildade que eu falo sempre, mas principalmente olhar para nós e para aquilo que nós podemos e devemos fazer para ganhar o jogo.
Na conferência de imprensa, que demorou pouco mais de 15 minutos aqui no Olival, o técnico portista falou também do mais recente reforço da equipa, André Franco.
Aquilo que é o mercado, eu acho que nós cada vez mais temos que olhar para jogadores que sejam jovens, que tenham talento, e olhamos muito para aquilo que é o mercado interno, e nesse sentido os jogadores chegam aqui. Aproveito para desejar felicidades ao Franco por aquilo que vai ser o trajeto dele, ou pela exigência diferente, com certeza, que vai ter no Futebol Clube Porto.
Depois da conquista da Supertaça em Aveiro, o Porto entra em ação amanhã no arranque do campeonato. Às 8h30 da noite, o campeão nacional recebe a equipa do Marítimo.
Paulo Vidal, em direto do Olival, com as notas principais da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, treinador campeão nacional, que inicia amanhã esta Liga 22-23 Porto Marítimo, com a arbitragem de Hélder Malheiro, e começa, como o Paulo bem sublinhou, às 8h30 da noite, com relato, claro, aqui na Rádio Pública. Sérgio Conceição, que falou do novo reforço, André Franco, ele que foi contratado ao Estoril Praia, o médio ofensivo, assinou até 2027, não precisou muito de pensar para aceitar ser dragão.
Foi muito fácil, assim que eu soube do interesse do Futebol Clube do Porto, em comunicação com os meus agentes e também por parte do Estoril, eu disse que queria aguardar e ver no que poderia dar, e existindo a proposta era para onde eu queria ir.
Aqui em declarações ao Porto Canal, André Franco a revelar também a felicidade e o orgulho por poder representar o Futebol Clube do Porto.
Muito feliz por este passo. Chegar a um clube grande é o sonho de qualquer jogador, e chegar a um clube com a dimensão de que é o Futebol Clube do Porto é algo que me deixa extremamente orgulhoso.
André Franco, os Dragões pagam 4 milhões de euros por 90% do passe deste médio ofensivo de 24 anos, terceiro reforço azul e branco depois de Gabriel Verón e David Carmo. A Antena 1 foi ouvir os representantes dos árbitros, jogadores e treinadores quando faltam poucas horas para começar a Liga Portuguesa. Os homens do apito são normalmente os mais visados pela crítica, com o trabalho escrutinado ao milímetro. O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol promete menos tolerância para comportamentos incorretos habituais junto aos bancos de suplentes.
Nós vimos em Portugal, no Campeonato Português, algumas atitudes nos bancos que não é normal verem-se nos campeonatos, nos principais campeonatos da Europa. E tendo em conta que nós também, nós enquanto opinião pública, enquanto adepto, fazemos muita comparação com os outros campeonatos europeus, naturalmente temos que fazer também comparação em tudo. Então tínhamos que encontrar aqui alguma forma para que o nosso campeonato, no que diz respeito ao número de pessoas no banco, ou a todo o alarido que existe à volta dos bancos, a forma como se reclama nos bancos, que nós fizéssemos alguma coisa, e fornece recomendações que foram dadas aos árbitros para manterem mais respeito na zona dos bancos.
Isso passa por menos tolerância, ou seja, mais
sim,
ação?
Naturalmente, menos tolerância. Sim, mais ação, menos tolerância.
Luciano Gonçalves, entrevistado pelo jornalista João Gomes Dias, salienta na Antena 1 outra preocupação que vai marcar este campeonato e que é transversal: o tempo útil de jogo.
É haver uma gestão muito mais cuidadosa, seja nas substituições, os jogadores terem que sair pela linha mais próxima e não pela linha de meio campo, existir também uma maior rapidez e uma maior eficácia naquilo que é a gestão das barreiras e a marcação dos livres, ou seja, naquilo que depende do árbitro, da sua gestão, não ser o árbitro a contribuir também para a perda de tempo.
O representante da arbitragem portuguesa esclarece ainda outras recomendações que dizem respeito à punição de entradas violentas.
Em campo é aquilo que tem tentado a ser feito, o que existe mais, as únicas recomendações é a questão das entradas. Essa foi uma das recomendações também dadas, para se ter mais cuidado com a questão das entradas duras, portanto das entradas violentas, aí irá existir menos tolerância.
Luciano Gonçalves, em entrevista à Antena 1 para ouvir na emissão especial antes do Benfica-Aroca. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, elege igualmente o incremento do tempo útil de jogo como prioridade firme em 22-23.
O tempo útil de jogo é uma coisa que temos que combater, não é? É inaceitável o tempo que se perde. Enfim, por muitas das vezes, por culpa dos protagonistas e dos dirigentes, que ainda há uma cultura que promove esse tipo de atuação, e isso não é desejável. Ou seja, temos que ser profissionais a tempo inteiro dentro do campo e do respeito por quem está a assistir a este espetáculo, não é?
O respeito por quem paga os bilhetes é outra palavra a marcar o discurso do líder sindical, representativo dos jogadores, em forma de desejo para esta temporada que agora começa.
Temos cada vez mais condições para os espetáculos serem mais interessantes, para que os intervenientes tenham mais condições para desenvolver a prática, é que o público também possa ter mais condições de assistir e de ser respeitado. Eu acho que, acima de tudo, é isso que deve imperar, é cidadania, não é? E respeito mútuo dentro do campo e fora do campo.
Quanto aos salários em atraso, o cenário melhorou, admite Joaquim Evangelista.
Mudou muita coisa devido à ação do sindicato, que a Liga soube entender e que os clubes também tiraram daí medidas de consequências. Houve um saneamento, há casos pontuais, mas não há casos recorrentes de incumprimento. Isso é também um sinal de maioridade, não é? A nossa Liga já, de facto, está entre as melhores do mundo, e isso exige-nos outro tipo de responsabilidade, de exigência.
Finalmente, os treinadores, depois de escutarmos Joaquim Evangelista e também o representante dos árbitros, os treinadores, representados por José Pereira, a Associação do Setor, destaca o trabalho para melhorar, lá está, o tempo útil de jogo.
Nós temos feito um esforço muito grande com os nossos treinadores no sentido de ver se proporcionamos um tempo útil de jogo muito mais elevado que aquele que temos conseguido até ao momento. Eu sei que quanto maior for a disparidade entre as equipas de topo e as equipas de baixo, naturalmente mais isto se vem refletindo, porque, digamos, há bastante desigualdade entre o potencial das equipas e, quando assim é, as equipas inferiores têm que utilizar, digamos assim, tudo o que está ao seu alcance para conseguir o sucesso.
O campeonato vai também arrancar com 13 técnicos a manterem-se no comando das equipas em relação à época passada, facto que denota uma atitude diferente dos dirigentes.
É um sinal de maturidade, porque também os dirigentes também se vão, tal como disse anteriormente, também se vão mantendo nos clubes e, portanto, vão-se apercebendo efetivamente do trabalho, do desenvolvimento do trabalho dos treinadores nas próprias equipas e, portanto, isso depois tem um reflexo na análise que cada um faz relativamente à produção, digamos assim, da equipa do respectivo clube.
Em 18 treinadores, apenas um é estrangeiro, Roger Schmidt, do Benfica.
Nós temos, de facto, uma formação e uma leva de treinadores suficientemente preparados para desenvolver a sua atividade em Portugal e no estrangeiro com alta competência. São reconhecidos internacionalmente e, por isso, e daí, digamos assim, também esta possibilidade de os clubes recorrerem aos treinadores portugueses. Não é só, ao contrário do que às vezes se diz, por serem mais baratos. É, efetivamente, o reconhecimento da competência dos treinadores portugueses.
José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, num trabalho do jornalista Paulo Sérgio. Contagem decrescente, o apito inicial da edição 22-23 da Liga Portuguesa vai soar hoje no Estádio da Luz, com o Benfica-Aroca às 20h15. Arbitragem de Manuel Mota e relato de José Pedro Pinto aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Encarnados continuam ativos no mercado e o norueguês Orsnes está cada vez mais perto. O médio do Feyenoord poderá custar 10 milhões de euros aos cofres das Águias. O Sporting prepara a deslocação a Braga no jogo grande da primeira ronda. É este domingo às 18 horas. Há uma notícia positiva para Ruben Amorim. António Adan poderá recuperar a tempo de estar na baliza no clássico com o Futebol Clube do Porto no dia 20, relativo à terceira jornada. Nota ainda para o comunicado da Polícia de Segurança Pública neste dia em que começa o principal campeonato de futebol. Há 244 adeptos proibidos de acederem a recintos desportivos sob pena de praticarem crime de desobediência. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública garante ainda que vai prestar particular atenção ao cumprimento das medidas de interdição. Agora, a Europa. O Vitória Sport Clube de Guimarães perdeu no terreno do Hajduk Split por 3-1 na luta por uma vaga no play-off da Liga Conferência. Um grande golo de Maga abriu o marcador, mas os croatas operaram a reviravolta. Krovinovic, ex-Benfica, e Rio Ave também deixou marca no encontro com um golo de se lhe tirar o chapéu. Faltou traquejo para manter a vantagem, admitiu o treinador Moreno Teixeira.
Talvez fruto de um pouco de alguma imaturidade do grupo, começando logo pelo treinador, não consegue controlar o jogo e tem 20 minutos de... Não é falta de concentração, 20 minutos que este nível não pode ter, com erros... que não se podem cometer neste nível e acaba por o Hajduk fazer 3 golos que eram perfeitamente evitáveis.
O treinador vimaranense, ainda assim, não atira a toalha ao chão.
Perdemos o jogo, mas não perdemos a eliminatória. Há agora é importante agora descansar, recuperar a equipa, começar a pensar no jogo de Chaves, da primeira jornada, e depois voltar a focar para este jogo e disputar uma eliminatória que não está perdida ainda.
Quarta-feira é a vez da segunda mão no estádio Dom Afonso Henriques. O vencedor defronta o Villarreal no play-off. Jorge Jesus venceu pela primeira vez em jogos oficiais pelo Fenerbahçe ao bater em casa o Slovaco da República Checa por 3-0 na primeira ronda da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os dois grandes golos de Lincoln, ex-Santa Clara, fizeram a diferença no encontro. Agora tome nota, hoje regressa a Liga Inglesa com o Crystal Palace Arsenal. Derby de Londres a partir das 20 horas na primeira jornada e no campeão Manchester City, o treinador Pep Guardiola debate-se com uma incerteza. Bernardo Silva, vai ou fica? Eis a questão.
Especialmente o desejo dos jogadores é a coisa mais importante e eu quero que as pessoas estejam felizes aqui. É claro que eu adoraria que o Bernardo continuasse. É um jogador especial para todos nós, alguém que é especial para mim no balneário, mas não sei aquilo que vai acontecer.
Pep Guardiola. Hoje também começa a Bundesliga com o Eintracht Frankfurt a receber o crónico campeão Bayern Munique a partir das 19h30. Há igualmente a primeira jornada da Liga Francesa com o Lyon Ajaccio às 20h. O guarda-redes de futsal português Bernardo Passó, de 22 anos, renovou hoje contrato com o Sporting, emblema que representa desde os 11 anos. Agora, a volta a Portugal em bicicleta. Rafael Reis, da Glass Drive, é o primeiro líder da edição 83, ao vencer o prólogo ontem, com 5,4 quilómetros em Lisboa. Rafael Reis, a partir de amarelo, para essa primeira etapa em linha, que já está na estrada, ligação de 193,7 quilómetros entre Vila Franca de Xira e Elvas. O jornalista Pedro Ribeiro leva-nos agora, através dos minutos iniciais, desta primeira etapa em linha. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, está na estrada a etapa mais longa. Como disseste, 5 anos depois, a Vila Franca de Xira recebeu a partida desta etapa. 20 anos depois, Elvas vai receber a final da etapa. Vou de imediato para a estrada, para junto do jornalista Nuno Perlouro, com novidades relativamente à etapa de hoje.
E numa altura em que a caravana deixa Vila Franca de Xira a caminho de Elvas, a Class Drive vai controlando a etapa, mas a EFAPEL está atenta. Ontem, Tiago Antunes e Henrique Casemiro conseguiram os 5º e 6º lugares no prólogo. Antes do início da tirada, conversei com José Azevedo, o diretor desportivo da EFAPEL, que traçou os objetivos para o dia de hoje.
E nós estamos aqui com o objetivo que é lutar pelos primeiros lugares. Hoje é uma etapa plana, uma etapa pós-sprintos, ou seja, tentar no final, que é mais técnica, aqueles últimos 10 km, à volta de Elvas, com bastantes rotundas, tentar tê-los bem colocados, os nossos 3 corredores para a geral, para passar o dia sem percalços.
José Azevedo, que deixou há pouco tempo as bicicletas como corredor para liderar uma equipa. Primeiro ponto quente da etapa, Pedro, uma meta volante em vendas novas.
Ao quilómetro 56.6, Rafael Reis vem de amarelo, tem 9 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, Maurício Moreira, o uruguaio, e também o inglês Oliver Rees, da equipa Trinity Racing, que está na terceira posição.
Pedro Ribeiro e Nuno Perlouro, jornalistas da Antena 1, que acompanham a edição 83 da Volta a Portugal em bicicleta. Somos a rádio oficial da prova. No MotoGP, no Grande Prémio da Grande-Bretanha, em Silverstone, hoje houve a primeira sessão de treinos livres com Miguel Oliveira a quedar-se pelo 14º lugar, melhor tempo para o francês Johan Zarco em Ducati. Termino com o ténis. Nuno Borges defrontou o espanhol Nicolás Álvarez Varona no Challenger de Liberec, na República Checa, ou Chequia, se quiserem. É o acesso, no acesso às meias finais da prova, o português ficou pelo caminho, perdeu o primeiro set por 6-4 e foi eliminado com derrota no segundo parcial por 6-2.
Foi o Jornal de Desporto numa edição de David Carvalho. Informação desportiva também em permanência em desporto.rtp.pt.